muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
Olá, Lucas! Como é que vão as coisas?
Oi, tudo bem. Tá tudo tranquilo, tirando a nossa recente eliminação da Copa, tá tudo certo.
Ah, é? É, aconteceu isso aí. Pra quem não sabe o contexto, é a nossa visita, essa visita que tá acontecendo hoje na biblioteca é no dia da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Mas, então, tirando as más notícias, né, eu quero saber o que você achou da nossa biblioteca. Tá aconchegante? Tá muito frio? Tá muito quente?
Tá, eu achei perfeito, achei ótimo. Um monte de dragão voando ali pra cima, né, uns orcs saindo de trás da prateleira, mas tá tudo certo.
Ah, então, então tá ótimo, porque às vezes eu e a Carol a gente perde o controle do ar e demora dias pra achar, é um nojo, é bem complicado. Mas, já que tá tudo bem, eu espero que você esteja bem também hoje, que eu quero bater um papo hoje, conhecer mais as suas histórias, e pra começar, então, acho que vamos começar com essas apresentações. Quem é o Lucas Mota? O que ele faz? Conta pra gente.
Bom, eu sou escritor e podcaster. Eu escrevo basicamente fantasia e ficção científica, que tudo que eu tenho de publicado, de livros e contos, está dentro desse guarda-chuva, desses gêneros. Eu tenho uma segunda linha editorial com a qual eu trabalho e que eu gosto tanto quanto eu gosto de fantasia, mas que por enquanto está inédita. Eu ainda não publiquei. Eu trabalho também com uma pegada mais de realismo mágico, mais puxado, assim, inspirado mais na literatura latino-americana, sabe? Então tenho esse lado também que eu gosto bastante, mas que por enquanto se mantém inédito. Eu espero que eu consiga no futuro, quem sabe, trazer isso aí para as pessoas conhecerem também. E no podcast eu trabalho lá no Suposta Leitura, onde eu falo de literatura cada 15 dias. É só procurar por Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí, incluindo o Spotify, a gente está em todo lugar.
Ah, que ótimo. E esse é o Lucas Mota de hoje. Para começar essa entrevista, eu quero conhecer um pouco do Lucas Mota, um pouco mais do passado. Como é que foi essa sua relação com a escrita antes da primeira publicação independente na Amazon, por exemplo, né, que foi com Todos os Mentirosos, se eu não me engano. Então, você já escrevia muito, daqueles que tem muito texto guardado, conta pra gente.
Cara, olha só que a minha pergunta vai ser uma mistura das opções que você me deu, assim, né? Sim, eu escrevo desde que eu me entendo por gente, assim, eu sempre gostei muito de escrever. Teve um determinado momento que eu decidi que eu queria trabalhar profissionalmente com escrita de ficção, e aí a partir desse momento é quando eu considero assim, comecei a levar mais a sério mesmo a escrita, comecei a estudar de verdade, praticar de verdade, que foi a partir ali de 2014. E eu não tinha muito material guardado, eu comecei mesmo do zero. Todos os Mentirosos foi o primeiro livro mesmo que eu escrevi, e eu trabalhei bastante nele até conseguir publicar de forma independente. Mas hoje, de lá pra cá, eu fui ficando cada vez mais... Eu não sei qual seria a melhor palavra, o melhor adjetivo pra colocar aqui, mas eu fui praticando cada vez mais, entendeu? Então, hoje em dia, eu tenho bastante material guardado, sim, e tem algumas coisas que eu gostaria de publicar assim que surgiu uma oportunidade. Então, no momento, eu tenho um trabalho de gaveta aí, esperando a oportunidade de sair, né?
E acho que isso também é a coisa de todo escritor, né? O que a gente mais tem é a história não escrita, não publicada, né? Então, acontece. Eu acho que a gente pode continuar essa entrevista falando da primeira obra sua que eu tive contato, que foi o que me fez começar a te seguir e te acompanhar no Twitter, que é o Boas Meninas Não Fazem Perguntas, que eu acredito que a impressão de muitas pessoas quando leem esse título, né, já ficam receosas, e também é um título que acaba chocando, né, ele chama atenção para o livro. Então eu quero que você conte pra gente mais sobre essa história, também a história por trás da história, como é que foi publicar isso no Catarse, imprimir um livro, né, não só essa publicação digital.
Cara, o Boas Meninas, é curioso que eu tinha essa ideia antes de eu escrever o Todos os Mentirosos, eu guardei ela pra fazer depois, sabe? E o Todos os Mentirosos eu não mandei pro Catarse porque eu achei que era muita coisa de uma vez só, eu tava aprendendo como que se escreve um livro, e fiquei ali 2 anos naquele mesmo manuscrito, trabalhando ele até ele ficar no ponto que eu achei que dava para publicar. E eu achei que colocar por cima disso tudo o aprendizado de como funciona o financiamento coletivo e como se planeja o financiamento coletivo, eu achei que era demais para a cabeça. Eu resolvi preocupar primeiro com o texto e depois, num projeto futuro, eu adicionaria essa camada da preocupação com o Catarse. E aí foi justamente o Boas Meninas, esse projeto que veio depois. Eu acho que ele foi lançado em 2018, então 2 anos depois do lançamento do Todos os Mentirosos. Ele vem com essa proposta de ser provocativo. O título, ele é realmente uma provocação. Eu tinha ideias para outros títulos, mas talvez não tão provocativos quanto esse, né? Mas a minha editora, né, a pessoa que editou esse texto aqui, que é inclusive a minha colega de podcast, a Raíssa, ela sugeriu para mim, falou assim, eu preciso de que você pense num título mais forte. Essa história é uma história forte, é uma história pesada, é uma história densa, e um título meio... A versão de trabalho que eu usei antes, o nome que eu criei antes, era Além da Metrópole, porque o nome da cidade onde se passa a história é Metrópole, né? Ela falou, não, isso aí tá meio assim, você tá olhando pro horizonte, é uma historinha meio contemplativa, você precisa de um nome mais potente, porque a história é potente, ela é mais... tapa na cara mesmo, então você precisa de um nome que seja um tapa na cara. E aí eu criei uma lista com algumas opções, e o Boas Meninas Não Fazem Perguntas era uma dessas opções, era a que eu gostava mais, só que eu não falei nada, eu só mandei a lista pra ela e ela escolheu esse. Ela falou assim, não, fica esse Boas Meninas que é o melhor mesmo e tal. Então eu fiquei feliz quando ela escolheu, mas sim, aconteceu. Acho que até hoje acontece de algumas pessoas que não estão acostumadas comigo, não me conhecem, não sabem o que eu costumo escrever, elas olham para esse título e elas acham estranho. Acho que o que você está querendo dizer com isso, entendeu? Mas depois que as pessoas leem a sinopse, ou pelo menos leem ali as primeiras páginas, eu acho que elas já percebem logo de cara do que se trata esse título, por que ele está ali, entendeu? Então, eu não tive nenhum problema com os leitores depois que o pessoal começa a ler o livro, não aconteceu de ter alguém que não entendesse o porquê desse título, sabe? Isso não foi problema algum, assim, tava tudo no contexto. E aí depois que, também, quando você começa a escrever depois de uns anos, você começa a ter leitores que já acompanham você de outros trabalhos. Aí o pessoal já chega avisado, ele já sabe, o Lucas é um escritor mais raivoso, ele tá sempre escrevendo alguma coisa meio revoltada, então o pessoal já fica sabendo o que esperar, mais ou menos, né?
Sim. Ah, que ótimo. Inclusive tem resenha no Leitor Cabuloso desse livro teu também. Então acho bem legal falar dele e comentar, porque também é um livro que sempre aparece, né, quando a gente pesquisa, né, e pesquisa sobre você, no caso, na internet. E em 2018, você começou a lançar o Soundtracks, uma série de contos inspirados em música. E aqui na Biblioteca Leonovas BR, a gente já conversou com um monte de escritor que falou dessa importância que a música tem para eles e também de como eles botam música nos textos deles. A Carol, né, que também é host desse podcast, adora fazer isso também, eu sempre cito isso. Então quero que você conte pra gente como é que foi para você essa experiência de juntar literatura e música.
Cara, eu adorei essa pergunta que você fez, porque eu já fui em vários lugares, né, dar entrevista nos últimos dias. Ninguém me fez essa pergunta musical, e olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque a minha primeira formação é musical. Antes de eu descobrir literatura, eu descobri a música. E lá na minha adolescência, assim, o meu primeiro interesse foi a música. Eu fiz escola de música, eu aprendi a tocar guitarra, eu tive banda, toquei por aí, entendeu? Nada muito grande, assim, uma coisa meio no circuito mais underground mesmo, sempre independente, né? Sempre fazendo coisa independente. Então, a música sempre teve um peso muito grande na minha vida. Assim, até hoje tem. Aqui, no momento, eu tô gravando do meu escritório, na parede de trás de mim, a minha guitarra tá ali, entendeu? Pendurada na parede. E sempre que eu tenho um tempo, eu sento aqui e fico tocando sozinho, para mim mesmo. Mas a música é importante para mim desse jeito. Assim, se eu fico muito tempo sem ouvir música, sem tocar pelo menos um pouquinho, eu começo a ficar mal. Parece que começo a ficar doente por dentro. Assim, eu vou envelhecendo por dentro e o corpo vai acompanhando a velhice, sabe? Então, a música, ela sempre foi natural. E escrever essa série do Soundtrack, ela teve dois objetivos principais para mim. Um é poder trabalhar com texto e música, pegar músicas que eu gostava de vários gêneros, criava playlists e em cima dessas playlists eu escrevia uma história, um conto, que pode ser de ficção científica ou de fantasia. Eu era livre, assim, não estava preso a nenhum gênero. E o segundo objetivo era porque cada conto tinha que sair da minha zona de conforto. Então todos os soundtracks eu escrevi sempre alguma coisa, sempre usei alguma técnica ou algum tipo de narrativa, algum tipo de personagem, seja o que for, algo que eu nunca tinha feito. Então, o soundtrack para mim foi um desafio de crescimento. E o Todos os Mentirosos, ele serviu para me ensinar como se escreve um livro. O soundtrack serviu para me ensinar que, na verdade, eu não tinha aprendido nada, que estava na hora de expandir os horizontes e que a gente não para de aprender, a gente continua escrevendo, e quanto mais você escreve, mais você descobre que você ainda tem muito que aprender sobre escrita, né? Ele foi esse exercício que foi muito divertido de fazer, eu gostei bastante, são 4 contos que estão disponíveis na Amazon aí. Até hoje tem leitores que me pedem mais contos da série Soundtrack. Eu não sei, eu não fechei essas portas assim, eu não posso dizer que nunca mais vou fazer, mas é porque aconteceu que, paralelamente, eu acabei me encontrando como escritor de narrativa longa. Eu me divirto mais escrevendo romance, escrevendo histórias longas. Então eu acabei deixando a minha produção de conto em segundo plano, porque eu estava mais empolgado para fazer histórias longas mesmo, sabe? Mas eu não descarto essa possibilidade. Se um dia surgir uma oportunidade legal de retomar esse universo sonoro aí, com o maior prazer eu retomaria, sabe?
E tem um outro ponto aí que eu percebi nesses vários entrevistados do Lenovos BR até agora, que é que escritor gosta muito de fazer playlist sobre livro. É um negócio que a gente gosta de fazer, é divertido, né? Então pensar essas histórias, pensar músicas que encaixam, né, antes da história ou depois da história tá pronta, é muito divertido. Então é muito legal esse projeto que você lançou e tá ali, né? Tá ali na Amazon para quem quiser ler e ouvir também.
Cheguei a imprimir os 3 primeiros contos que eu publiquei no soundtrack, eu imprimi no formato de fanzine. E aqui na minha cidade, em Curitiba, quando tinha eventos onde eu tinha a possibilidade de expor o meu trabalho, vender livro, vender fanzine, eu levava esses contos e na última página tinha o QR Code com a playlist. E isso agradava muito os leitores. Eu percebi que a experiência, a possibilidade dele ler um conto e no final escutar a playlist, atraía muita gente. Então, muito rápido eu descobri que nesses eventos eu estava vendendo mais conto do que livros. Então, é curioso você falar que nós escritores gostamos, mas eu, na minha experiência, pelo menos, eu percebi que os leitores gostam bastante também.
E sobre falar sobre áudios, então, o que leitor, escritor gosta? Você é um podcaster, igual eu, igual a Carol, uma paixão que a gente compartilha, que não é só ouvir podcast, gravar podcast, é falar sobre literatura nesses programas, nesses episódios. Eu quero saber como que você enxerga essa relação de podcast com literatura hoje em dia, né? Depois de tantos anos mantendo o Suposta Leitura, acho que foram 4, né? E conta pro nosso público já um pouco sobre o que tu propõe nesse podcast, o que tu traz, convida eles para ouvir também.
O Suposta Leitura é um podcast que trata de literatura, de uma maneira bem ampla mesmo. A maioria dos episódios é sobre algum livro. A gente pega um livro e faz uma análise dele. Mas tem alguns episódios que são de discussão em relação a temas do meio literário, coisas que a gente acha que são pertinentes para os ouvintes, né, que gostam de literatura. Então é isso, eu acho que a melhor definição mesmo para o Suposta Leitura é isso, é um podcast sobre literatura. A gente fala do ponto de vista de leitores, certo? Então lá não é necessariamente, você não precisa ser escritor para consumir o que a gente está fazendo lá no Suposta Leitura. Se você gosta de ler, você vai provavelmente gostar do que a gente faz lá. Entendeu? E a relação da literatura com o podcast, eu acho que é uma relação, na minha opinião, tardia. Eu acho que essa sinergia entre literatura e podcast poderia ter surgido muito antes. Ela demorou consideravelmente para começar a surgir com mais força e ganhar mais ouvintes e mais pessoas aderindo a esse formato, enfim. Eu acho que faz todo sentido você ter um podcast sobre literatura. Uma coisa que a gente discute lá no Suposta Leitura, por exemplo, é o quanto que é importante você ter amigos que leem, ou pessoas conhecidas com quem você pode conversar sobre livros. E muita gente não tem. Muitos leitores, na verdade, são leitores solitários, que não tem ninguém na família, ninguém nos conhecidos, nem nos colegas de trabalho, com quem pode conversar sobre livro, certo? Então, nos podcasts de literatura, eles encontram esse refúgio de ter uma comunidade que você pode conversar. Hoje em dia, os podcasts, quase todos, eles têm uma forma de interação com os ouvintes. Então, é muito comum, por exemplo, um podcast de literatura ter um grupo no Telegram com os ouvintes para poder discutir sobre os temas do episódio, sugestões, troca de recomendação de livro. E a gente tem um grupo assim, um Telegram do Suposta Leitura, é um grupo aberto, quem quiser pode entrar. E lá acaba que vira um refúgio. Tem muita gente do Brasil todo que está lá que não tem ninguém para conversar sobre literatura e encontra nessa comunidade que a gente cria com o nosso podcast uma oportunidade de manter o hobby vivo, assim, ter com quem falar sobre o assunto, descobrir novos livros, ou então você lê um livro que você gostou muito, ter alguém para poder recomendar, ó, lê esse aqui, porque isso aqui é muito bom e tal, que é o que o leitor quer, no fim das contas, é poder conversar. Então, para mim, o podcast ele traz essa possibilidade de levar a literatura para as pessoas que não é só para isso que serve, mas ele funciona muito bem para levar essa discussão literária para as pessoas que estão sozinhas, que são os leitores solitários, assim, que não tem ninguém para conversar sobre o assunto.
Muito legal, faz todo sentido, assim, né? Acho que eu também participei disso, me encontrei em podcasts, não só de literatura, mas também, né, numa época que eu não tinha muita gente que conversar, e faz sentido também desse fascínio que a gente tem, que a gente gosta de podcast e também quer fazer podcast, né, eu acho que é algo que acontece muito, assim, pô, eu gosto, eu também quero gravar, eu também quero participar e fazer parte, né, desse tipo de mídia, né, tão legal, assim, que a gente ama tanto. A gente também não pode deixar de falar, aqui nessa entrevista, sobre o Olhos de Pixel. Eu acredito que o nosso público, né, principalmente nessas últimas semanas, já deve ter ouvido falar desse seu livro, porque afinal ele recebeu uma premiação muito importante da literatura nacional. Então, eu queria que você contasse duas coisas pra gente. Primeiro, sobre o que é essa história, né, como é que você chegou nela. E segundo, que é uma provocação, que é por que você acha que ele ganhou o Jabuti agora em 2022.
Vou responder em ordem. A primeira, a história é o seguinte, cara. Isso aqui é um livro que ele mistura o cyberpunk com o gênero super-heróis. Assim, eu peguei dois subgêneros da ficção científica que eu gosto bastante e fiz essa mistura aqui para trazer essa história. Ele tem a crítica social mais ácida e mais filosófica que o cyberpunk propõe, mas ele tem também a ação, a aventura e até a comédia que os super-heróis também propõem. Eu fiz uma história que eu gostaria de ler, sabe? Que eu acharia divertido de ler. Para resumir, a sinopse é o seguinte, a gente vai acompanhar um grupo de mercenários do submundo, a história se passa na minha cidade, em Curitiba, no Paraná. Eles são todos membros da comunidade LGBTQIA+, e, enfim, por N razões, eles acabam presos pela polícia, e eles têm duas opções, ir para cadeia ou realizar um trabalho para a polícia, que é capturar um hacker super poderoso que roubou uma mega corporação, e essa mega corporação, por um acaso, é uma igreja. E eles decidem que eles não têm escolha, que eles precisam fazer esse trabalho para não ir para a cadeia, e no meio do caminho, esse hacker que eles estão procurando encontra eles primeiro e faz uma contraproposta. Agora eles precisam decidir se eles vão arriscar ser preso de novo, se aliando com o hacker, ou se eles vão meio que contra os princípios deles e vão trabalhar para a polícia. É um negócio meio assim. É um livro que eu gostei bastante de escrever, eu me diverti muito, porque ele tem muita piadinha, assim, muita coisa que... Sabe quando você critica, mas critica tirando sarro da coisa? Sim, então ele, uhum. Ele tem essa atmosfera mais... mais sarcástica, assim, em alguns momentos, né? Eu gosto bastante de usar esse tipo de método para escrever uma história, né? Então, é um livro bem raivoso também. Ele foi escrito num momento de muita insatisfação pessoal minha. Então, eu escrevi e eu espero que as pessoas gostem, né? E no momento, até o momento, estão gostando bastante. O pessoal tá chegando no livro por causa do prêmio. Ele já tinha um certo número de leitores antes. Ele já era o meu livro mais lido antes do Jabuti. Mas depois do Jabuti, deu um boom, assim. Começou a vir gente que eu não faço ideia de onde que surgiu. Começou a vir atrás do livro e ler e gostar bastante, elogiar bastante. O que para mim foi um fenômeno, não estava preparado para isso, sabe? Então, eu gostei bastante disso. A sua segunda pergunta é, na minha opinião, o que, que eu acho que foi a razão pela qual ele ganhou o Jabuti. É muito difícil você responder uma pergunta dessa sem você parecer um babaca convencido, tá ligado?
Então, isso que é a provocação.
Mas eu vou tentar aqui, tá? Eu acho que ele conversa muito com o momento que a gente está no nosso país, uhum. O momento político. Esse livro aqui é um livro que ele tem um alvo específico, a maior crítica do livro é a intolerância religiosa, e uhum. O nosso país, ele sofre de uma intolerância religiosa muito forte. A gente precisa aprender a lidar com isso de alguma forma, e a minha forma é através das palavras, é através das coisas que eu escrevo. Para quem não sabe, eu nasci e fui criado num lar evangélico. Até hoje eu me considero cristão, mas não tenho vínculo com nenhuma instituição religiosa. Espero nunca mais ter na minha vida também, porque eu discordo quase que totalmente dessas instituições, seja igreja, seja organização, seja o que for, entendeu? Eu acredito que a nossa religião, a nossa crença pessoal, ela deve ser só isso mesmo, pessoal, individual, para cada um. E não importa para mim aquilo que você acredita e não deve importar para você aquilo que eu acredito. É individual. A gente se respeita, a gente vive junto em paz e harmonia da melhor forma possível, mas eu não devo querer chegar aqui e impor para você o que eu penso e nem você impor para mim o que você pensa. A gente tem que só se preocupar em como que a gente vai viver em paz pensando diferente, entendeu? Acreditando em coisas diferentes. Isso para mim já tá bom. E a minha revolta de ver essa intolerância religiosa muito grande era porque eu precisava escrever uma história que fosse meio que tão raivosa quanto a raiva que eu tinha mesmo na vida real dessa intolerância. Então, os meus personagens serem LGBTQIA+, eles não é por um acaso. Os meus vilões serem pessoas que são de cargos importantes dessa mega corporação igreja, também não é por um acaso. Tem algo sendo dito ali, entendeu? Tem algo que eu quis fazer mesmo nessa história, e eu acho que isso tudo que eu fiz tem falado com muita gente. Eu tenho descoberto que essa raiva que me motivou a escrever esse livro não era uma raiva individual minha, não era uma insatisfação minha só. Eu estou percebendo que era uma raiva coletiva, que era uma insatisfação coletiva, e talvez isso tenha pesado bastante para que esse livro falasse com muita gente e talvez até ganhado esse prêmio aí, né?
E tu traz também esse dilema, as grandes histórias trazem esses dilemas que a gente se conecta, né? Esses dilemas universais, né? Quando tu traz esse dilema de que a pessoa, para subsistir, ela tem que fazer algo que ela pode acabar discordando, né, e vem esse dilema de princípios, a gente traz para o que muita gente passa, né? Ah, para eu me politizar, eu preciso de tempo, e esse tempo é o mesmo tempo que eu uso para trabalho, se eu perco, né, se eu estudo e paro para pesquisar, eu não vou ter tempo para trabalhar e sustentar uma casa. Tem esses dilemas que a gente tem, né, igual tu traz ali, né, que eles, se não fizerem isso, vão ser presos, né? Então, toda essa questão conversa muito com a gente, né, sobre umas perguntas sem respostas, né? Como é que tu vai criticar alguém que tá ali para sustentar, para ter seu pão, para não ser preso, faz algo, ou quem não vai e larga tudo pelos princípios, né, e consegue se entregar? Eu acho que isso também conversa muito com as pessoas, né, Lucas?
Ah, com certeza, cara. Com certeza. Quem que nunca trabalhou numa empresa que você não concorda 100% com Sim. as coisas que são feitas? Quem nunca teve um chefe escroto, uma pessoa absolutamente reprovável, que você jamais teria ela no seu ciclo de amizade, mas que você é obrigado a conviver todos os dias, porque afinal de contas você precisa pagar conta, você precisa pagar boleto, e aquele emprego foi o que deu para você arranjar naquele momento. Então, todo mundo passa por isso em maior ou em menor escala, entendeu? É o dilema que faz parte do nosso cotidiano capitalista, é esse aí, entendeu? É você estar todos os dias da sua vida, praticamente o tempo todo, tendo que fazer concessões das coisas que você acredita, porque o mundo não é perfeito, porque o mundo não dá espaço para você respirar direito, entendeu?
Sim, exatamente. Bom, Lucas, e o que eu quero saber de ti também, aqui, já partindo um pouco para o final dessa entrevista, é o que vem por aí. O que, que vem por aí o Lucas está escrevendo? O que, que tem de projeto aí para os próximos anos? É, vai dar um tempo agora, né, depois desse acontecimento. Como é que tu tem... tem alguma novidade para contar para a gente?
Cara, primeiro que eu não vou dar um tempo coisa nenhuma, cara. Eu tô doido para escrever mais coisa, publicar mais coisa. Eu fiquei mais empolgado ainda depois da oportunidade de ganhar esse prêmio. A gente se sente um pouco valorizado, sabe?
Sim, com certeza.
Mais do que nunca, eu quero escrever pra caramba e publicar pra caramba, sabe? Eu tenho algumas histórias já prontas, assim, alguns manuscritos inéditos já prontos, que eu tô só esperando aí o que vai acontecer nesses próximos meses aí, que tipo de oportunidade vai surgir, para decidir o que eu vou fazer com eles, sabe? Mas eu gostaria sim, cara. Se fosse só pela minha vontade, eu já estaria publicando mais um monte de coisa já hoje, agora, entendeu? Mas não depende. O mercado literário, assim, ele não deixa a gente agir só com a nossa vontade. Tem um monte de coisas sim. que fazem as coisas andarem numa certa velocidade, levarem um certo tempo para acontecer mesmo, né? Então, por enquanto, tudo que eu posso dizer é que vocês podem esperar mais histórias de ficção científica. Veja que eu tô falando histórias no plural, de ficção científica, de fantasia, naquela linha lá que eu falei da latino-americana, mais de realismo mágico. Então, sim. histórias no plural, você pode esperar que isso vai surgir aí, não sei quando, mas já tá bem encaminhado e eu espero que logo eu possa apresentar isso para as pessoas.
Para mim, tu já vendeu, né? O jeito que tu fala das tuas histórias com essa gana, com essa vontade, né? Me vende o que for que tu for escrever daqui para frente também. E, infelizmente, a gente está no final da entrevista agora. E eu trago para você a pergunta derradeira que a gente tem em todo episódio, com todo mundo que foi convidado para sentar aqui e conversar com a gente, que é: qual é o nome ideal para a sua sessão aqui na Biblioteca Leia Novos BR, onde vai ficar todas as suas obras que você já publicou ou que você vai publicar daqui pra frente também?
É, engraçado, acabei de falar pra você que eu tô empolgado pra contar novas histórias, e a resposta pra essa pergunta é uma história também. O nome da sessão é Cavalo Babão, e eu vou explicar por quê. Quem é de Curitiba já entendeu. Quem é de Curitiba já sacou a referência, mas pra quem não é de Curitiba, eu vou explicar o contexto. Cavalo Babão é o nome de um chafariz que tem aqui em Curitiba, bem no centro da cidade, num lugar chamado Largo da Ordem, que é basicamente a cabeça gigante de um cavalo e a água escorre pela boca do cavalo. E o pessoal chama de Cavalo Babão esse chafariz. Você pode jogar no Google aí, Cavalo Babão, Curitiba, vai aparecer as fotos, você vai ver do que eu tô falando. E lá... É verdade, esse lugar existe de verdade, eu não tô inventando. Sim. Não. Mas lá no Cavalo Babão é o lugar onde, antes de eu começar a me dedicar à literatura, eu fazia fanzine e distribuía. Eu era muito envolvido com o movimento punk aqui de Curitiba. E lá eram, hoje em dia já não é mais, mas lá era um ponto de encontro dos punk da cidade, sabe? Então lá eu fazia meus fanzines, distribuía. E como tudo que eu escrevo, ele tem uma pegada meio punk, no sentido de ser meio revoltado, meio raivoso, eu acho que o nome da minha sessão na biblioteca tem que ser Cavalo Babão.
Excelente, olha, esse é um ótimo nome, assim como vários que a gente já teve aqui, é totalmente o espírito aqui da Biblioteca Leia Novos BR. Eu te agradeço, eu anuncio que está criada mais uma sessão na nossa biblioteca. Novamente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui, por ter conversado com a gente. É, foi uma ótima conversa. E agora eu vou abrir um espaço para que você possa falar suas redes, se você tem site, onde que as pessoas podem acompanhar, né, conhecer os seus trabalhos e também acompanhar os próximos que você vai lançar.
Ah, cara, primeiro eu agradeço pra caramba essa oportunidade aqui de estar aqui trocando uma ideia. Eu sempre gosto muito de falar. E se puder falar num podcast, que é uma mídia que eu adoro, melhor ainda, entendeu? Então, aqui eu estou juntando duas coisas que eu gosto muito. Bom, quem quiser me acompanhar, eu tô nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no @mrlucasmota, você pode me seguir lá. Lá eu vou postar sempre as novidades, os novos projetos, o que está acontecendo, o que vai surgir no futuro. Tudo lá você vai acompanhar com certeza. Eu até tenho um site pessoal, que é o mrlucasmota.com, mas esse site ele funciona mais como um portfólio literário. Então você vai ver lá listado todas as minhas publicações. Se você clicar nas capas dos livros, você vai ver as resenhas que saíram e tudo mais. É mais um guia para os leitores que querem saber o que mais que eu tenho publicado, entendeu? A melhor maneira de você se manter atualizado mesmo, é seguindo no Twitter ou no Instagram.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortez e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.